aulas e depois de aula sem fazer nada. Por isso, antes de apresentar o nosso convidado, falar aqui do nosso patrocinador, que é o Palheiro do Malgas, uma estadia que podem passar na Serra da Lousã, um sítio top, calminho, sem... passando agora para o nosso convidado, temos aqui um médio do Alverca, Rui Pereira, já teve algumas passagens pelo Pereira Pinheiro, pelo Mafra, onde foi campeão do CPP e também campeão nos campeonatos profissionais. Corrija-me se estiver errado, Rui.
Não, está certo.
Está tudo bem?
Está.
Primeira pergunta é como é que estás a ver esta época, como é que está a correr, sabendo que agora tens uma lesão um pouco grave.
Olha, em primeiro lugar, agradecer-te. Nós também já vamos falando alguma coisa, mas obrigado pelo convite. Fico muito contente de estar aqui a ajudar esse projeto. Opa, em relação à lesão, apareceu agora numa altura menos fácil para mim, porque toda a gente gosta de começar bem, toda a gente gosta de estar bem, toda a gente gosta de acabar bem. Nunca é uma boa altura para estar lesionado, não é?
Uhum.
Opa, é uma lesão um pouco grave, mas não há de ser nada. Também já consigo fazer a minha vida normal, por isso não há de ser grande problema. Em relação à passagem pelo Alverca, está a ser muito boa. O clube é espetacular, é um clube grande. Não tinha ideia que havia um clube destes, infelizmente, no Campeonato de Portugal, sem desmérito nenhum para o Campeonato de Portugal, mas
Claro.
Está a correr muito bem. O clube é enorme e vamos ver se conseguimos puxar o clube lá para cima, que é onde ele merece estar.
Ok. Aproveitar aqui antes de passarmos para o tema do treino e do jogo, conta-me um pouco como é que foi essa passagem pela Alemanha. Que divisão é que tiveste? Como é que te sentiste? Quais foram as principais dificuldades?
Olha, lá as divisões funcionam como aqui vai funcionar este ano, acho eu. A primeira, a segunda e a terceira liga, e depois okay. Existe uma regional liga, que é como nós chamamos aqui o campeonato de Portugal,
uhum.
onde existe zona sul, zona norte, zona centro, norte, estás a perceber?
Sim.
Zona oeste, e eu tive nessa regional liga. Pá, a experiência foi espetacular, foi quase um clique para eu passar de garoto para homem, a nível pessoal, a nível de jogador. Foi uma experiência que me fez crescer. O futebol lá na altura era muito mais rápido do que aquilo que eu estava habituado, era muito mais físico. Foi um pouco difícil adaptar-me nas primeiras semanas, até porque eu cheguei lá, estava muita neve. E no início nós não treinávamos no campo, era só levávamos só tareias no tartan ou no mato, e não foi fácil ao início, até porque estava longe da família.
Claro.
Eu sempre fui o menino da mamãe e do papá. E não foi fácil ao início, mas depois adaptei-me bem, fiz amigos, ainda hoje em dia falo com muita gente que eu conheci lá. Também vivia com um rapaz que estava lá a jogar da Lituânia, também foi bom porque nos ajudámos, com mais uns colegas brasileiros. Foi uma experiência espetacular. Aconselho a toda a gente que se tiver a possibilidade de o fazer.
Ia-te perguntar exatamente se isso tinha mais estrangeiros, mas também já respondeste. E que
Sim.
principais, achas que essa regional ali que está ao nível de um CPP, está mais acima, está mais abaixo, ao nível de qualidade?
Olha, ao nível de qualidade eu acho que está mais acima, até
Ok.
porque existem muitas equipas B.
Uhum.
Na minha série havia o Werder Bremen, havia o Hannover, o Wolfsburgo, o que ajuda na competitividade. E mesmo, por exemplo, nenhuma equipa que competisse nessa série ou nessa divisão podia competir sem ter um centro de treinos.
Ok.
Basicamente, o clube onde eu joguei estava na Regional Liga, que é como se fosse a quarta divisão. E tínhamos um centro de treinos com o estádio era lá dentro também, tínhamos um pavilhão, tínhamos quatro campos de relvado natural, tínhamos uma pista de tartan, tínhamos condições, tínhamos um próprio, que a gente chama o mato, não é? Um género de
Sim,
uma
sim, sim.
floresta também, que fazia parte do campo de treinos para fazer aquelas corridas e tal. E o clube só por si já era um clube de segunda liga ou primeira aqui a nível de estrutura, a nível de
Ok.
logística. A nível de estrangeiros, sim, havia alguns russos que já faziam parte do clube há alguns anos, até já falavam alemão quase na perfeição.
Ok.
Eu vivi com um lituano e com um bósnio na altura, pois ele saiu. Vivia muito perto de um russo também, dois brasileiros também viviam muito perto de mim, estávamos muitas vezes juntos.
Ok.
Sim, mas a malta tínhamos um grupo giro e mesmo os alemães ao início, pronto, é sempre complicado recebermos malta de fora, é sempre estranho, mas depois eles foram espetaculares. Cheguei a jantar à casa de colegas meus com a família e tudo foi tranquilo em relação a isso.
Ok, e outra pergunta, vocês não moravam no centro de treino, certo?
Não, não, eu morava, porque o clube onde eu jogava era na cidade de Bremen, no norte, mas eu morava a cerca de uma hora do centro de treinos. Íamos num carro 4 ou 5, íamos todos para o treino à mesma hora, era como se fosse paragens, iam parando e apanhando.
Com essa carrinha,
digamos sim, assim. Sim, quase como se fosse isso, e íamos e vinhamos os 4 ou 5 e morávamos mais ou menos a uma hora do centro de treinos.
Ok, top. E antes de passarmos também ao treino, como é que te vês como jogador, como é que te identificas, como é que te caracterizas, digamos assim, como jogador?
Olha, eu acho que tenho alguma qualidade, acho que a nível técnico consigo muitas vezes, ou a maioria das vezes, executar aquilo que eu penso. A nível físico, acho que sou um jogador que tem uma boa capacidade física, tenho facilidade em correr durante muito tempo a um ritmo alto, sou um jogador combativo. Sou resiliente, pronto, basicamente sou um jogador que gosta de cumprir aquilo que é pedido, basicamente é isto.
Ok. Essa pergunta também vem por causa da próxima que nós já tínhamos falado, que é qual é que é a principal diferença, que tu que também já estás no mundo do treino como treinador, no Sub-21 do Negrais, qual é que é a principal diferença que tu sentes em observar o treino como jogador e treinador?
Olha, diferenças existem, por exemplo, no meu ponto de vista, eu sempre fui, como eu te disse, sempre fui um jogador que gosta de cumprir aquilo que é pedido, gosta de tentar perceber a lógica do exercício e tentar cumprir, porque se estamos a fazer aquilo, deve ser porque no jogo vai ser preciso algo dentro daquele género. Eu também gosto de incutir isso aos jogadores, gosto de tentar explicar o porquê que estamos a fazer isso, gosto de explicar que no jogo vai acontecer tal situação e por isso é que estamos a treinar isto, mas a nível de treino, eu acho que sou muito parecido como jogador, ao nível do jogador e ao nível de treinador, porque eu gosto de ser exigente, gosto de ser minucioso, gosto de também explicar que nos pormenores é que às vezes ganham bolas ou ganham-se os próprios jogos, por isso acho que até sou muito parecido, também tive a sorte de calhar de ter apanhado alguns treinadores de bom nível, como o Luís Freire, o Filipe Martins, o Vasco Seabra, são treinadores todos de um nível alto. O Tony Pereira também me está a ensinar algumas coisas boas no futebol, essencialmente também ao nível da liderança. É um treinador muito forte a esse nível. E eu também tento, o Alexandre Santos também muito forte a nível tático. E eu também estou a tentar servir de esponja para absorver o máximo possível deles enquanto tenho a sorte de trabalhar com treinadores dessa qualidade.
Ok, e tu já estás como treinador há quanto tempo ou foi agora a tua primeira época?
Não, eu sou treinador, esta é a minha segunda época, mas comecei a tirar o curso ano passado, infelizmente depois não pudemos acabar da forma normal, mas comecei a tirar o ano passado e depois comecei a treinar também o ano passado, ainda sem nível, mas comecei a treinar também o ano passado.
E sentes que depois de tirares do curso ou assim, a tua maneira de ver o treino e o jogo mudou ou manteve-se mais ou menos naquilo que já vias como jogador?
Eu já há alguns anos que andava a pensar fazer isto, não é uma coisa nova. Estava era a tentar perceber se era mesmo este o caminho que eu queria seguir, porque eu obviamente a minha vida toda estive ligado ao futebol é aquilo que eu quero fazer, eu queria era tentar perceber em que ramo é que eu queria encaixar, e decidi encaixar no futebol, a nível do treino. Depois tive a sorte do, por exemplo, o Mr. Vasco Seabra, que foi também importante para mim nesse aspecto, porque mostrou-me que eu era capaz de ser esse o meu caminho, e então acabei por optar por aí. Não sei se estou a responder à tua pergunta, mas se me desviei, podes-me corrigir à vontade.
Tranquilo. eu ia-te perguntar também, tu estavas a dizer que já sentias feedbacks dos treinadores que podia ser esse
Sim.
o teu caminho. Qual é que achas que, claro que isto é, ainda é muito cedo para responder, qual vai ser o teu nível em termos de, por exemplo, futebol profissional, futebol formação? Porque nós vemos muitas vezes treinadores talhados para coisas diferentes e não, apesar de muitos quererem ir para o futebol profissional por causa do rendimento, e claro que é compreensível, vemos muitas vezes treinadores muito mais talhados para o futebol formação, por exemplo.
Claro, não, eu sempre fui muito ambicioso, mesmo ao nível de como jogador, sempre fui muito ambicioso. Infelizmente não consegui chegar ao nível, até agora, ao nível mais alto do futebol em Portugal, mas muito também por culpa minha, porque infelizmente não fui a nível da cabeça. Não, houve anos nos meus primeiros anos que eu não quis ouvir aquilo que me quiseram ensinar, mas eu, ao nível do treino, estou com uma mentalidade diferente e, pá, e ambiciono alto, ambiciono essencialmente nos próximos anos aprender, até porque entrei para a faculdade agora.
Ok, top.
Quero aprender bastante com algumas pessoas. Também já estou em contacto com algumas delas. Quero observar, quero aprender, quero tentar absorver o máximo possível, para também, respondendo agora à tua pergunta, para poder chegar o mais alto possível. O mais alto possível no meu, dentro daquilo que eu acredito, e respeitando muito a formação. Eu não sei se quero ser treinador de formação para a minha carreira. Acho que não é isso que eu quero, apesar de poder sempre mudar de opinião, não é? Nunca se sabe, mas
Sim.
quero ser treinador sénior e, como eu estava a dizer ao início, quero aprender com o máximo de pessoas possível. Quero tentar moldar também aquilo que eu quero ser como treinador, que quero representar para quem eu for treinar, mas ambiciono chegar alto, essencialmente ao nível sénior.
Ok. Eu há bocado fazia-te aquela pergunta de se tinhas sentido alguma diferença na tua maneira de ver o treino no jogo, porque, por exemplo, claro que tens muitos mais anos de futebol que eu, mas eu senti uma diferença enorme quando entrei na faculdade. Como nós, o curso é mesmo direcionado para o treino e para treinador, senti uma diferença enorme mesmo depois como jogador. No meu treino, começava tipo a questionar tudo, estás a ver? Dentro da minha cabeça a perguntar, mas será que este exercício é para isto? Será que... E eu, pronto, e às vezes gostava também saber a opinião de outras pessoas, porque, pronto, se é só da minha cabeça ou se não...
Não, há bocado eu bem parecia que eu não tinha respondido bem à tua pergunta, mas o curso de treinador ensinou-me algumas coisas. Não me ensinou, por exemplo, a forma de eu ver o treino ou eu ver o jogo, porque eu mesmo antes de começar a tirar o curso já me questionava sobre o porquê deste exercício, o porquê de ser assim. Perguntava a alguns treinadores e a alguns adjuntos que eu vou apanhando, mas pronto, obviamente que depois, quando tu estás mais dentro do treino, começas a questionar mais. E, por exemplo, este ano, quando apanhei alguns adjuntos do Alexandre Santos, eu ia questionando algumas coisas, ia perguntando.
Deixa até o professor Emanuel.
Sim, o Emanuel falava muito com o Emanuel, falava muito com o Fábio,
Certo.
a perguntar porquê de ser assim, porque é que fazíamos 3 minutos, por exemplo, e não fazíamos mais, porque se tinha a ver com a capacidade aeróbia, anaeróbia. Pronto, tentava perceber muito também o porquê de termos que ir fora para depois fazer golo, ou termos que ir àquele espaço para fazer golo. Pronto, tento sempre perceber qual é o intuito do objetivo do exercício para aquilo que vai ser o jogo. Porque nós treinamos para isso, né? Para treinamos para o próximo jogo. Mas pronto, também, pois agora também tive a sorte de apanhar o Mauro e o Tiago, também me vão ajudando nisso, também vou metendo algumas questões. Mas pronto, essencialmente é isso. Ajudou-me a perceber, e sempre fui muito curioso, mas obviamente que depois de estar no treino ajudou-me muito mais a perceber e a querer perceber qual é o objetivo e qual é o intuito dos exercícios.
Ok. Passando agora para outro tema, que é quais é que são os teus exercícios como jogador que gostas de fazer no campo e como treinador aqueles que gostas de planear para os jogadores fazerem? Pode não ser um exercício específico, mas, por exemplo, uma posse de bola, um jogo, percebes? Não precisa
Sim,
de ser
sim, sim.
aquele exercício específico.
Olha, eu, como jogador e como treinador, gosto de fazer o mesmo tipo de exercícios. Gosto de fazer exercícios reduzidos e gosto de fazer aqueles exercícios, que são criados com base em situações reais de jogo. Por exemplo, variação, saída de a primeira fase do ataque, ou a fase 3, como eles chamam. Ou seja,
muito para o lado estratégico.
Sim, sim, ou seja, okay. quando tu começas a moldar a tua equipa para aquilo que é o modelo de jogo do treinador, estás a perceber? Uhum.
Sim,
é
sim,
muito,
sim.
É muito por aí, gosto muito desse tipo de exercícios.
Por acaso também é de umas coisas que eu mais gosto, é tentar fazer tudo o que vai acontecer no jogo, tentar preparar a equipa da melhor maneira.
Exatamente, exatamente.
Também é das minhas coisas favoritas. Que principais referências é que tens como jogadores, treinadores, pode ser outros, mas no futebol?
Olha, como jogadores, tenho a nível daquela que é chamada a classe mundial, tenho o Toni Kroos, tenho o Modric, o Tiago Alcântara, não ligado àquilo que é a minha posição, mas gosto muito do Hazard, gosto muito porque o admiro muito do Ronaldo, pronto, que é quase uma obrigação da pátria, não é? Mas admiro-os muito. A nível mais próximo, vou conhecendo alguns jogadores que vou admirando no caminho. Tive pena de não, e gosto sempre de focar isto, tive pena de não ter conhecido o melhor jogador com quem eu já joguei, que foi o Alex Apolinário, que infelizmente ele partiu, não é? Não tive a possibilidade de o conhecer da melhor forma. Mas foi um ídolo que eu criei, é um ídolo que eu tenho. Depois tenho alguns treinadores que admiro muito, como aqueles que eu te falei, que me ensinaram, e principalmente o Luís Freire foi um treinador que me ensinou muito, já bastante tarde na minha carreira, mas foi ele que também deu o clique para eu me tornar profissional, foi ele que acreditou em mim. Depois, na segunda liga, o Filipe Martins acreditou muito em mim. Também porque eu nunca tinha estado naquele patamar e ele nunca deixou de acreditar em mim desde o início. Vasco Seabra também, Alexandre Santos, o Tony Pereira agora também está a ser um exemplo para mim. Tive alguns no caminho, conheci treinadores que eram excelentes pessoas também, que me mostraram mais o lado humano, mas basicamente são essas as minhas referências.
E ao nível, por exemplo, de certeza quando eras mais novo, de certeza que apanhaste jogadores que depois atingiram um patamar profissional. Queria-te perguntar, por exemplo, se algum desses jogadores se sentiste alguma vez como ídolo, porque eu vou-te dar o meu exemplo. Eu quando estou no Torrense no primeiro ano de sénior, para mim quase que era estar no céu, percebes? Estava ali a jogar, por exemplo, eu gostava muito do Stefano, dos Gai, eram jogadores que para mim, depois também te comecei a acompanhar desde que estavas no Mafra. E queria-te perguntar se quando começaste a carreira, digamos assim, que se tinhas alguns jogadores dentro do plantel ou equipas contra quem jogasses, que sentisses que gostavas muito da maneira de jogar deles e achavas que iam chegar longe, entre outros.
A nível da formação, eu fui o único jogador que cheguei a profissional com quem eu joguei. Fui o único que cheguei ao patamar da segunda liga e ao patamar profissional. Por exemplo, no meu primeiro ano de sénior, conheci algumas pessoas que eu acabei por admirar também, como o Joãozinho, que está no Estoril agora. Foi uma pessoa que eu gostei muito de trabalhar, um homem excelente. Depois tive algumas pessoas também que eu gostei, Sérgio Marquês, que é agora o adjunto do Filipe Moreira no Torriense. Tive o Éder Pereira, o Ricardo Cachana, que era a malta que eu apanhei tudo no primeiro ano, João Afonso,
Tenho
malta que me
quase
ajudou.
certeza que nos cruzamos lá em Mafra, então. Estou-me a
Sim,
lembrar da
quase
equipa
certeza.
quando estávamos iniciados.
O Pedro Bonifácio, que é uma pessoa
Sim.
espetacular, uma pessoa que me ajudou sempre muito, tinha sempre uma palavra amiga para mim. Por exemplo, na formação, cruzei-me com um jogador que eu na altura. Há sempre aquela tensãozinha de tu ires de frente a uma pessoa que tu sabes que tem valor, que era o Tiago Rato, deves conhecer.
Conheço.
E na altura, quando eu me cruzei com ele num jogo de Júniors entre o Mafra e o Oriental, eu na altura eu sabia que ele tinha muita qualidade, já treinava com o plantel sénior e tudo ele, e depois acabou por ser curioso porque depois nós acabámos por ser campeões juntos no Perpinheiro, acabámos por ser colegas, damos-nos muito bem. Mais o Paulo Antunes, tínhamos ali uma ala esquerda na equipa do Filipe, do Luís Freire, que era diabólica, e acabou por ser uma pessoa com quem um jogador com quem eu joguei na formação que eu admirei na altura, que reconhecia muito valor, e depois acabei por ser colega dele e amigo, pronto, tive essa sorte.
Top. passando agora, já estamos quase a terminar, também para vocês não ficarem cansados da minha voz, e ao jogo do Preferes, um jogo que já muita gente faz, mas eu achei muito engraçado agora um programa de um colega meu onde participei, em que eu te vou dar duas opções e tens que tentar responder. Bom, não é preciso ser o mais rápido possível, mas tentar com quase sem pensar, ok?
Ok.
Ok, primeira, jogar a 6 ou jogar a 8?
A 8.
Ok, ganhar aos 90 ou golear?
Aos 90.
Fazer golo ou assistir?
Fazer golo.
Marcar de fora da área em força ou um chapéu?
Fora da área em força.
Guardiola ou Mourinho?
Guardiola.
Xavi ou Iniesta?
Iniesta.
Messi e Ronaldo?
Ronaldo.
Pior jogador da primeira liga ou melhor jogador da segunda liga?
Melhor, é para dizer os nomes ou é para escolher?
É para escolher, é para escolher.
Ah, melhor jogador da segunda liga.
Mundial ou Liga dos Campeões?
Liga dos Campeões.
Capitão ou treinador?
Treinador.
Pode ser, sabes, já o exemplo que és para mim, que gosto muito da tua maneira de ser e da tua maneira de jogar. Quero-te agradecer pela presença aqui e sempre pela disponibilidade que demonstraste comigo. Aproveitar também para desejar uma boa recuperação e se quiseres agora deixar alguma mensagem, este tempo agora que falta é teu.
Não, a mensagem é para ti, para também te agradecer sempre a forma humilde como falaste comigo, não que eu também te agradeço o facto de eu ser uma pessoa que tu olhas, mas também foste sempre uma pessoa espetacular para mim, sempre uma palavra amiga, que às vezes também não é fácil no calor do jogo. E pronto, basicamente agradecer o convite. E acho que é isso.
Ok.
Agradecer também à malta do Alverca que me deixou participar,
Exato.
Que também abriram as portas para isso. Temos sempre que perguntar, mas pronto, basicamente foi isso.
Também agradeço ao Alverca. Ok,
tranquilo.
obrigado pessoal. Portem-se bem. Um grande abraço.